Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco pediu que o seu Papa Móvel fosse transformado numa clínica para as crianças da faixa de Gaza. Esta é uma das outras surpresas que o Papa Francisco nos deixou como herança. A missão de Pedro e dos apóstolos é o próprio amor que se faz serviço à Igreja e a toda a humanidade. E o Papa Francisco, animado pelo amor do Senhor, foi fiel à sua missão até ao extremo consumo das suas forças. Assim, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti, na sua homilia na nona e última missa dos novendiais, em sufrágio do Papa Francisco, missa celebrada na tarde deste domingo, dia 4 de maio. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O legado de paz do Papa Francisco continua a reluzir no meio de um mundo repleto de conflitos. A proximidade que ele demonstrou aos mais vulneráveis durante a sua missão terrena continua a irradiar também após a sua morte. E esta última surpresa não é a exceção. O seu Papa Móvel, o mesmo veículo com o qual ele saudou e se aproximou de milhões de fiéis e peregrinos em todo o mundo, está a ser transformado numa unidade móvel de saúde para as crianças de Gaza. Foi o seu último desejo para as pessoas às quais demonstrou tanta solidariedade ao longo do seu pontificado, especialmente nos últimos anos. E, nos seus últimos meses de vida, o Papa confiou a iniciativa à Caritas Jerusalém, procurando assim responder à terrível crise humanitária na faixa de Gaza, onde quase 1 milhão de crianças está deslocada. No meio de uma guerra devastadora, infraestruturas em colapso, um sistema de saúde debilitado e a falta de instrução, as crianças são as primeiras a pagar o preço, com a fome, infecções e outras condições de saúde precárias, colocando as suas vidas em risco. O Papa Francisco costumava dizer que as crianças não são números, são rostos, nomes, histórias. E cada uma delas é sagrada. E com este último presente, as suas palavras se tornaram ação. No Papa Móvel foram instalados equipamentos para diagnósticos, exames e tratamento de patologias, incluindo testes rápidos de infecção, instrumentos para diagnosticar enfermidades, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos vitais. Também contará com médicos e profissionais de saúde e, assim que o acesso humanitário à faixa de Gaza for estabelecido, chegará às crianças nos ângulos mais isolados de Gaza. E num comunicado à imprensa, Peter Brun, secretário-geral da Caritas Suécia, escreveu que, citamos, com o veículo poderemos chegar às crianças que hoje não têm acesso a cuidados de saúde, às crianças feridas e desnutridas. Esta é uma intervenção concreta e que salva vidas no momento em que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total, disse. A Caritas Jerusalém, que há tempos atende comunidades em Gaza em condições difíceis, está a liderar os esforços em campo. Com mais de 100 agentes engajados na prestação de cuidados de saúde, a organização agora está a operar a partir do legado de compaixão e força do Papa, levando a sua bênção final ao povo de Gaza. Este veículo representa o amor, o cuidado e a proximidade de Sua Santidade aos mais vulneráveis que ele expressou durante toda a crise, disse Anton Asfar, secretário-geral da Caritas Jerusalém. O veículo parece ter sido cuidadosamente adaptado às necessidades dos mais necessitados. Mas não é apenas um veículo. É uma mensagem de que o mundo não se esqueceu das crianças de Gaza, concluiu dizendo Bruno. A missão de Pedro e dos apóstolos é o próprio amor que se faz serviço à Igreja e a toda a humanidade. E o Papa Francisco, animado pelo amor do Senhor, foi fiel à sua missão até ao extremo consumo das suas forças. Foi o que disse o cardeal protodiácono Dominique Mamberti na homilia da nona e última missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco neste domingo à tarde. Pormenores com o colega Jackson Erpen.
A missão de Pedro e dos apóstolos é o próprio amor que se faz serviço à Igreja e a toda a humanidade. E o Papa Francisco, animado pelo seu amor do Senhor, foi fiel à sua missão até o extremo consumo de suas forças. Assim, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti, na homilia da nona e última missa dos noventiais em sufrágio do Papa Francisco, com a participação do Colégio Cardinalício, comenta a passagem do Evangelho de João proposta pela liturgia do terceiro domingo de Páscoa, que apresenta o encontro de Jesus ressuscitado com alguns apóstolos no mar de Tiberíades, que se conclui com a missão confiada a Pedro pelo Senhor e o mandamento de Jesus. Segue-me. Uma palavra de Deus, bem adaptada à Igreja, que lhe pede um novo sucessor de Pedro, no conclave, que terá início em 7 de maio, assim como a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, com o testemunho de Simão e seus irmãos. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E o pontífice recentemente falecido, recorda o cardeal francês, com as mesmas palavras, admoestou os poderosos, proclamou a toda a humanidade a alegria do Evangelho, do Pai misericordioso, Cristo Salvador.
L'ha fatto nel suo magistero, nei suoi viaggi, nei suoi gesti.
Ele o fez em seu magistério, em suas viagens, em seus gestos, em seu estilo de vida. Estive perto dele, no dia de Páscoa, na sacada das bênçãos dessa basílica, testemunha de seu sofrimento, mas, sobretudo, de sua coragem e de sua determinação em servir o povo de Deus até o fim.
Fino alla fine.
Diante de 200 cardeais com celebrância e de outros 100 cardeais, bispos e prelados, Mamberti destaca que o amor é a palavra-chave do Evangelho deste domingo. O amor de João, o discípulo a quem Jesus amava, o primeiro a reconhecê-lo, mas também o de Pedro, que imediatamente se lança ao mar para alcançar o Mestre. Purpurado francês, cita o comentário do Papa Bento XVI. Simão compreende que a Jesus basta seu pobre amor, o único amor de que é capaz. E é precisamente essa adaptação divina que dá esperança ao discípulo que conheceu o sofrimento da infidelidade. Que a partir daquele dia segue o Mestre com a precisa consciência da sua própria fragilidade.
Nell'omelia della messa per il 25º aniversario del suo pontificato.
Recorda também São João Paulo II, que na missa do 25º aniversário de seu pontificado, confidenciou que todos os dias se realiza no meu coração o mesmo diálogo entre Jesus e Pedro, com o primeiro a encorajá-lo a responder com confiança como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então, convida-me a assumir as responsabilidades que ele mesmo me confiou. Por fim, o cardeal Mamberti lança seu olhar para a segunda leitura do livro do Apocalipse e o louvor e adoração a Deus e ao Cordeiro, destacando como o Papa Francisco frequentemente recordava que adoração é uma dimensão essencial da missão da Igreja e da vida dos fiéis.
L'adorazione è una dimensione essenziale della missione della Chiesa e della vita di ogni fedele. Papa Francesco lo ricordava spesso, come per esempio nell'omelia per la festa dell'Epifania dell'anno scorso.
Em sua homilia na missa da Epifania de 2024, ele lamentava que perdemos o hábito de adorar, perdemos essa capacidade que a adoração nos dá. Redescubramos o sabor da oração de adoração. Adoração está faltando entre nós hoje.
Questa capacità che dà l'adorazione non era difficile da riconoscere in lui, Papa Francesco.
Essa capacidade que a adoração dá não era difícil de reconhecer no Papa Francisco. Sua intensa vida pastoral, seus inúmeros encontros, baseavam-se nos longos momentos de oração que a disciplina inaciana havia impresso nele. tantas vezes nos recordou que a contemplação é um dinamismo de amor que nos eleva a Deus, não para nos separar da terra, mas para nos fazer habitar nela em profundidade.
Mas para fazê-la habitar em profundidade.
Francisco, conclui o protodiácono, fazia tudo sob o olhar de Maria, a Salus Populi Romani, diante da qual rezou 126 vezes. E agora que repousa junto à amada imagem, convida-nos a confiá-lo à intercessão da Mãe do Senhor e Nossa Mãe. Durante a oração universal, pediu-se ao Senhor para acolher em seu reino o Papa Francisco, que confiou na oração da Igreja, purificando-o da fragilidade humana e concedendo-lhe a recompensa prometida aos servos fiéis.
São 131 os cardeais eleitores que se encontram em Roma desde sábado, 3 de maio, dos 133 que devem participar do conclave para eleger o sucessor de Pedro. Destes, 127 estiveram presentes na 9ª Congregação Geral, realizada na manhã deste sábado, das 9 às 12h30, na Sala Nova do Sínodo, da qual participaram um total de 177 cardeais. Estas são as últimas atualizações fornecidas por Mateu Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. Ele também explicou que os trabalhos na Casa Santa Marta para acomodar os cardeais estão avançando em ritmo acelerado e, portanto, serão concluídos até esta segunda-feira, dia 5 de maio. Os cardeais que participarão do conclave poderão, portanto, começar a entrar nos alojamentos a partir da noite de terça-feira, dia 6 de maio, até amanhã de quarta-feira, dia 7 de maio, antes da missa pro eligendo pontífice, marcada para as 10 horas. Na congregação deste sábado também foram sorteados os cardeais que trabalharão pelos próximos dias ao lado do cardeal Reinhard Marx, coordenador do Conselho para a Economia, na comissão que auxilia o cardeal camerlengo Kevin Farrell na gestão dos assuntos ordinários. Trata-se dos cardeais Robert Francis Prevost e Marcello Semeraro. Na 9ª congregação deste sábado, houve 26 pronunciamentos nos quais continuou-se a refletir sobre diversas questões que tocam a vida da Igreja. A sala de imprensa informou que os cardeais manifestaram a esperança de que o próximo Papa seja profético e que a Igreja não se feche no cenáculo, mas saia e leve a luz a um mundo que precisa desesperadamente da esperança. Nesse sentido, o contexto do ano jubilar, que tem como tema Peregrinos da Esperança, também foi discutido. A sala de imprensa informou que os cardeais decidiram acrescentar uma segunda sessão das congregações gerais nesta segunda-feira e, portanto, se reuniram esta manhã às 9 horas, hora local de Roma, e também esta tarde, como de costume, às 17 horas, hora local de Roma. De momento, apenas uma sessão está programada para amanhã, terça-feira, dia 6 de maio, mas poderão eventualmente acrescentar uma segunda à tarde, se for necessário. Por fim, o decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, lembrou aos presentes que durante o mês de maio, dedicado à Virgem Maria, a Basílica de São Pedro organiza o Rosário na Praça todos os sábados à noite, às 21 horas locais da Itália. E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.